Reportagem especial.
Como você se sente diante do espelho? Quando ninguém está olhando, que valor você dá a si mesmo? A resposta funciona como um termômetro da autoestima, esse sentimento que cultivamos ao longo da vida, moldado pelas nossas relações e pela forma como aprendemos a nos enxergar. É sobre autoestima que vamos falar nessa reportagem especial em 3 capítulos. A repórter Ana Del Monte convida você a se aprofundar no tema junto conosco.
A autoestima é uma construção que começa na infância, sob diferentes olhares. A psicologia explica que nessa fase aprendemos o nosso valor a partir do cuidado que recebemos. E a sociologia lembra, autoestima é também uma construção social. Com base nesses alicerces, bem ou mal estruturados por aqueles que nos cercam, seguimos adiante. E se a infância é o início da história, a adolescência é o capítulo mais turbulento, cheio de rasuras, tentativas, exageros. É também a fase de maior instabilidade. O meio externo na adolescência deixa de ser cenário e passa a ser prioridade. É nele que a autoestima é testada, validada ou abalada. Mas de qual meio externo estamos falando? Família, escola, amigos. É ali que o adolescente se percebe, se compara, busca pertencimento e começa a medir o próprio valor. Mas esse meio não se limita mais ao que está por perto. Hoje ele se expande para os ambientes digitais, que ampliam referências, encurtam distâncias e colocam o adolescente em contato com padrões, estilos de vida e expectativas que ultrapassam o seu círculo mais próximo. A internet transformou profundamente a forma como os adolescentes se relacionam consigo mesmos e com os outros, como explica a consultora legislativa e doutora em comunicação, Beth Veloso.
A grande revolução foi o fim do intermediário, que a gente chamava, que era essa grande mídia de massa, que era centralizadora. E a partir daí, eu passei a ter a minha voz, eu passei a poder compartilhar a minha vida, os meus hábitos, o que eu fazia, com pessoas que não eram só meu pai e minha mãe, que eram meus amigos e pessoas que também não eram os meus amigos. Esse é o conceito de rede, né?
Segundo a especialista, o fenômeno das redes sociais foi além. Impulsionados por likes e algoritmos, anônimos se transformam em celebridades em questão de horas, alcançando um status antes reservado a artistas e figuras públicas, como os políticos. Surgem os influenciadores digitais, pessoas que, a partir de plataformas como Instagram e TikTok, constroem audiência e passam a influenciar comportamentos, opiniões e padrões de consumo.
Todo mundo, digamos assim, sobe um tom quando vai para a rede social. E esse é o grande problema, porque você tem milhões de pessoas, milhões de perfis e milhões de conteúdos. Por que que o meu vai viralizar? Por quê? Porque eu estou fazendo alguma coisa exagerada que eu não faria na vida normal, para que as pessoas prestem atenção em mim. E é aí que entra a distorção, o abuso e o nocivo que leva ao que a rede social traz para nós, que é a depressão, ansiedade, transtornos de sono, dificuldade de se encontrar, de ser quem você é, uma falha na sua própria identidade e o excesso de estar na rede social.
Dados da última pesquisa TIC Kids Online Brasil confirmam que a internet se consolidou como um dos principais ambientes de convivência dos jovens brasileiros e um espaço central na construção de referências e relações. Em 2025, mais de 90% dos brasileiros entre 9 e 17 anos eram usuários da rede. E grande parte desse acesso acontece pelo celular, o que intensifica a presença constante no ambiente digital. Pesquisas internacionais da Unicef, em parceria com a rede Global Kids Online, mostram que o impacto das redes sociais na autoimagem dos jovens é direto. 1 em cada 3 adolescentes afirma já ter se sentido desconfortável com a própria imagem após assistir a vídeos de pessoas que pareciam mais bonitas ou bem-sucedidas. Outro dado acende mais um alerta. No Brasil, quase 1/3 dos adolescentes já buscou informações sobre saúde mental na internet. E uma parcela também recorre ao ambiente digital para falar sobre sentimentos e problemas pessoais. Um sinal de que as redes passaram a ocupar um papel importante na forma como os jovens lidam com as próprias emoções. A psicóloga Milena Alves percebe no consultório o que considera um dos efeitos desse fenômeno. Ela relata um aumento na busca por validação de diagnósticos feitos pelos pais ou pelo próprio adolescente.
A gente percebe muito que os pais ou até mesmo os adolescentes chegam na clínica com um rótulo. E eu acho que entra justamente nessa tentativa de pertencer. Ah, então eu sou depressivo. Ah, então eu sou TDAH. Não é retirando a importância desses diagnósticos de forma alguma, porque eles existem, precisam da atenção especial de cada um, mas com base em quê que esses diagnósticos estão surgindo? Com base em vídeo de TikTok que fala os sintomas? Com base em trend de Instagram? Como se adolescente pensasse, eu preciso achar qualquer coisa aqui para eu ter um nome, para eu pertencer.
Milena também aponta outros aspectos relacionados ao uso excessivo de redes sociais pelos jovens. A intolerância à dor emocional tem se tornado um traço cada vez mais presente na nova geração, que muitas vezes substitui o tempo necessário de elaboração do sofrimento pela urgência do mundo digital. A realidade que se percebe do lado de cá das telas não chama a atenção apenas de profissionais de saúde e da comunicação. O tema também já mobiliza o legislativo, diferentes esferas de governo e o judiciário. Uma das vozes mais ativas é a da juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro. Ao julgar casos relacionados à onda de ataques a escolas em 2023, ela percebeu um ponto comum entre todos eles: o uso da internet por adolescentes sem a supervisão de adultos.
A internet não é um ambiente privado, é um ambiente público, onde há pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece. O fato do filho estar presencialmente em casa, dentro do quarto, não significa que ele não está na rua. Então, se na rua seu filho não sai sozinho, ele não pode ficar sozinho na internet. Se na rua seu filho não pode falar com estranhos, ele não pode falar com estranhos na internet. Se seu filho na rua não tem acesso a alguns lugares que você considera perigosos, você tem que ver quais são os lugares da internet que também não são seguros e não permitir que ele tenha acesso a esses lugares. Quando a gente entende que a internet e a rua se comporta no ambiente digital, igual a gente se comporta na proteção dos nossos filhos no ambiente presencial, fica fácil entender o que tem que ser feito.
Alertar pais e adultos sobre os riscos da internet e das redes sociais é um dos objetivos do protocolo Eu Te Vejo, um conjunto de iniciativas propostas pela juíza para enxergar o adolescente antes que o sofrimento se transforme em risco. Vanessa Cavalieri percorre o país ensinando responsáveis a exercer o controle parental e defendendo o limite de idade para acesso às redes sociais. Ela também chama atenção para a responsabilidade das plataformas digitais e de seus algoritmos na propagação de mensagens que afetam o comportamento e a saúde mental de crianças e adolescentes.
Que o Instagram e o TikTok e outras redes sociais são desenhados propositalmente para que o usuário tenha a sensação de que ele precisa de algo que ele não tem. Seja consumir, comprar, mudar sua vida. E aí imagina isso na mente, né? O efeito disso na mente de uma criança de 10 anos, de uma menina de 10, 11, 12 anos que está ali lutando com todos os desafios que é entrar na puberdade, entrar na pré-adolescência, com toda a montanha-russa de hormônios, as mudanças corporais, mudanças emocionais que são trazidas. É um efeito devastador que isso traz para a autoestima, principalmente das meninas.
Se as meninas sofrem com padrões estéticos inalcançáveis, os meninos lidam com outro tipo de pressão. Segundo Vanessa Cavalieri, conteúdos de extrema violência, misóginos e com apelo para o consumo de bens relacionados à virilidade estão afetando a forma como eles enxergam o feminino.
Eles são atingidos também na autoestima, mas não no lugar necessariamente do corpo, mas no lugar dessa misoginia red pill mesmo, no sentido de que eles não são suficientes e eles não têm um padrão que agrada as mulheres e por isso as mulheres são interesseiras, elas são superficiais, elas são isso, são aquilo, e aí elas não têm interesse neles, né? Num homem que tem o tipo de vida que eles têm. E aí vem todo aquele discurso misógino, incel, de que as mulheres é que são causa dessa dor deles, da rejeição, e que elas merecem, na verdade, ser só um objeto sexual.
Vanessa Cavalieri orienta os pais a ficarem atentos aos sinais de alerta que podem indicar sofrimento dos filhos. Tempo excessivo em redes sociais ou em jogos online podem indicar vício. Meninas que comem cada vez menos podem estar sofrendo de transtornos alimentares. E meninos que se tornam mais agressivos merecem atenção. A juíza convida os pais a assumirem o papel de adultos dentro de casa e a não abrirem mão da autoridade que precisam exercer para garantir a segurança dos filhos no ambiente virtual.
Ninguém precisa ficar 24 horas grudado no filho. Basta instalar um aplicativo de controle parental que resolve uma grande parte dos problemas. Esses aplicativos permitem que os pais adicionem camadas de proteção de acordo com as regras da casa, como tempo de uso para cada aplicativo, quais são os conteúdos restritos que o filho não pode ter acesso de acordo com a idade, hora de dormir, o telefone tem que ficar bloqueado, o equipamento, né, telefone, tablet bloqueado. Na hora da escola também eu recomendo que bloqueie, já que é proibido usar celular nas escolas.
Vanessa Cavalieri destaca avanços na legislação, como a proibição do uso de celulares nas escolas em todo o país e o chamado ECA Digital, um conjunto de leis e regras que atualizam a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Essas normas reforçam a responsabilidade das plataformas, ampliam a proteção contra conteúdos nocivos e estabelecem limites para o uso de tecnologias por menores de idade. Afinal, entre telas, leis e limites, o desafio é garantir que nenhuma criança precise se perder para conseguir pertencer, nem fora, nem dentro das telas. Essa reportagem especial faz parte de uma série em 3 capítulos sobre autoestima. Eu sou Ana Del Monte, responsável pelas entrevistas e textos. A produção é de Mércia Maciel, edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Toda a série está disponível em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.